Chegando mais um episódio do podcast Rui Jobim, todo feito pelo celular.
A gente vai começar hoje falando sobre essa possibilidade de fazer por conta do que ainda vai acontecer. Para falar a verdade, também não sei exatamente o que é, foi apenas um pensamento. Eu estava pensando assim, como eu posso explicar a produção de rádio, produção de TV, produção de evento, produção... se eu tenho mudanças o tempo todo. Eu tenho mudança na comunicação, eu tenho mudança na estratégia, eu tenho mudança no gerenciamento das coisas, eu tenho mudança nos departamentos que estão mais próximos. Então, eu queria muito ter... um manual, sabe, que eu pudesse chegar para os alunos e falar assim, vamos lá, manual, página 3, manter minha agenda atualizada. Olha, você deve ter uma agenda de papel e anotar nela os telefones que você vai utilizar durante a sua carreira. E essa agenda aí, você coloque ela trancada, 7 chaves, porque ninguém pode ter acesso. Aquilo ali é o seu ganha-pão. Você está, de certa forma, segurando conhecimento. E o que acontece hoje em relação ao conhecimento? Todo mundo gera conteúdo. É muito importante você liberar o conteúdo para que exista uma troca de informação. Era muito fácil quando se falava assim, eu sou bom porque eu sei uma coisa que ninguém sabe. Hoje você tem acesso, através do Google, por exemplo, a tudo que você deseja saber. Tudo que você não sabia antes e necessita naquele exato momento, dar uma googada, tem a resposta ali. Não existe um manual de produção que você faça assim, olha, sempre que isso aqui ocorrer, você vai usar aquilo ali para resolver. A mudança hoje é tão grande... se aplica tanto à produção das coisas, que eu falo que produção, eu sempre falei isso, que produção é você sair com a família para comer uma pizza. Tem que ter uma produção para isso. São 2 filhos, um marido, uma esposa, que vão de carro, eles têm um carro próprio, ou vão de motorista aplicativo. Que horas você vai? Fulano só chega em casa, tal hora. Onde é? Qual bairro? Mas aquele bairro não tem aquela pizza que a gente gosta, que fica no outro bairro. Chegando lá, quem vai comer o quê? E os refrigerantes, a bebida e também a vaga no carro, o 10%, tudo isso é produção. Você sai, é claro que você já está acostumado com isso, está com a ideia focada, mas pensa bem, as etapas que você tem que fazer para ir a uma pizzaria com a sua família e chegar em casa sem salvo. É uma produção. Vem a tecnologia, mas não chegam as leis, né? As leis não chegam. Se por acaso um carro de aplicativo, porque o motorista de aplicativo, se você pensar bem, ele é um cliente do aplicativo. E você é o cliente do cliente, é o usuário dele. E se esse carro bater com você dentro numa bicicleta do Itaú e ainda atropelar alguém de patinete? Como é que fica? Quem vai pagar isso? Na verdade, assim, vai cair para o Estado. O cara vai para um hospital público. Agora, direito nenhum. Então, eu fico pensando assim, como a produção hoje mudou em relação aos aplicativos, à internet, às novas habilidades, novos skills. E eu fico pensando assim, como nós vamos fazer para ter uma bíblia da produção? Porque você via até a década de 90, anos 2000, você via livros ótimos, tem livros ótimos de produção. Vai ver, hoje você joga fora, porque não vale mais nada. Né? Falava muito sobre gravação de áudio, como deve ser gravado o áudio, né? Para não ficar estourado, para não ficar ruim. Isso hoje é automático. O próprio iPhone já te dá. Mesmo que esteja em condição ruim de gravação, o iPhone automaticamente corrige isso. É como eu vejo uma criança hoje aprendendo tabuada. Para que ela está aprendendo tabuada? Ela já está diante do telefone, ela já está diante do computador. Para que isso? Para que perder tempo, né? Num programa de rádio, que eu falo rádio, que é mais a minha praia, é onde eu já atuei como produtor, num programa de rádio, quanto a tecnologia já ajuda o produtor de rádio? Você vai pesquisar sobre alguma coisa? Um tempo atrás tinha que ir para a biblioteca, tinha que ir para o jornal, procurar os jornais antigos e pedir atualização. Hoje você publica uma foto, mesmo que isso dê problema futuro, mas você publica uma foto que você quiser na internet. Você rouba uma foto e... É a discussão toda do YouTube agora, né? Do Google, por exemplo. Ele adverte você que aquela fotografia ali tem dono, tem direito ali, é uma fotografia registrada e fica por tua conta e risco. E a pessoa que registrou, é a dona, vai saber quando você publicar alguma foto dela. Muitas vezes a gente publica alguma coisa no YouTube, não sei se vocês já receberam isso, e vem ali uma advertência, olha, a trilha sonora que você está usando é do fulano de tal. como você não está monetizando, deixe tudo como está. Caso você monetize, você não vai ganhar dinheiro em cima de uma coisa que você não fez. Você vai monetizar para ele, ou então tire a trilha. Eu acho mais humano. A tecnologia mudou a comunicação e, por conseguinte, a produção dessa comunicação, a produção de imagens, de vídeos, TVs, textos, etc., colocando tudo isso num saco só, eu quero que vocês me deem três. Parem e pense agora. Três coisas que a tecnologia pode ajudar na produção. Se você, por exemplo, estiver produzindo um evento e precisar urgente de alguma peça que possa ajudar na decoração ou ajudar no funcionamento da tua ideia, você manda uma impressora fazer aquela peça, uma impressora 3D fazer aquela peça. Pronto, é a tecnologia ajudando a produção. Como é que você vai divulgar o evento que você fez? Você é o produtor do evento, você tem que divulgar o evento. Como é que você vai divulgar o evento que você fez? Através das redes sociais. Também é uma tecnologia. Então cita para mim três coisas. Para aí, pensa. Três coisas que a tecnologia me ajuda na rotina da produção de rádio, TV, evento, etc. Bom, então temos já algumas respostas aqui. A primeira que você falou foi a venda de ingresso, né? A venda, a compra de ingresso. Você não pega fila, você escolhe hoje a sessão que você quer ir no cinema, escolhe inclusive a poltrona que você quer assistir. Mas ok, beleza. Número um, então, ingresso, como facilitou, né? Já pensou a planilha disso, hein? Né? Quantos foram vendidos? Por que aquele local não foi vendido? O que, que tem que fazer? Será que tá caro, né? Tudo isso tem que ser observado. E o produtor pega aquela planilha depois do evento, estuda já para arrumar para o próximo, né? Estrutura. Bom, então a tua ideia é estrutura. Até bem pouco tempo nós tínhamos televisões de 19 polegadas, 20 polegadas. Hoje você faz a televisão que você quiser, né? Com esses LEDs que você está falando aí. Se você quiser fazer uma porta para o apresentador entrar e uma porta toda iluminada, como é que ia ser isso, né? A gente também pode falar a tecnologia, Wi-Fi, né? Wireless. Através do Bluetooth você evita muito fio. Também é uma tecnologia. Na produção é um barato isso, né? Microfone sem fio, gente. Poxa. Quanto vai custar um helicóptero com piloto, com a gasolina, né? O óleo lá do helicóptero, etc e tal. Bom, então outro fator também que ajuda muito na produção, bem lembrado, é o drone, né? O drone entra onde o helicóptero não entra, onde você talvez não entre. Mas a lei do drone já está bastante adiantada, né? Determinada altura, etc. O drone também veio para facilitar, né? E eu vejo muito aquele canal off, como o drone trabalha no mar, né? Já tem história, já. O drone é preso porque não podia estar filmando aquilo ali e o cara nem sabia, né? Logo no início foi difícil. Vou fazer uma pergunta que é interessante, tem a ver com o papo de hoje, que é não ter na produção uma bíblia, um suporte, não ter a quem recorrer, e a não ser você mesmo, né? Vê se a minha afirmação está correta. Eu diria que o produtor passa a ser, nos dias de hoje, um empreendedor. Ele tem que se virar, ele tem que buscar, dentro do conhecimento dele, a solução para aquela ideia, para aquela dificuldade. Ele corre risco, o produtor corre risco, o empreendedor também. Agora todo mundo tem que ser empreendedor, né? Senão não funciona. Não existe isso, né? Eu acho que empreender é você também fazer alguma coisa por alguém, né? Você não está fazendo o seu show, você não está fazendo o seu canal, você está ajudando junto com uma equipe a fazer uma emissora de TV, uma emissora de rádio, uma rádio web, um canal no YouTube com mais qualidade. Ah, eu acho que sim. Eu acho que o produtor hoje não deixa de ser um empreendedor. Dentro, vamos dizer assim, um microempreendedor. Dentro daquele trabalho que ele está fazendo, você tem que se virar. Voltando à tecnologia, então, o que mais vocês acham que mudou? Eu posso citar uma coisa? Posso participar da brincadeira? A tecnologia hoje, em termos de vídeo, quando se fala em vídeo 4K, vídeo 5K, 8K, 10K, 30K, admite, a qualidade é boa. Na produção, por exemplo, de novelas para televisão, a coisa deu uma complicada para quem cuida dos bastidores, porque antigamente uma fita crepe resolvia. Hoje, se você botar uma fita crepe, a câmera pega aquela fita crepe. Então, isso impactou muito diretamente na cenografia. O cenógrafo hoje tem que tomar cuidado, porque o 4K... E também, muita gente começou a envelhecer na televisão rapidamente, né? Começou o 4K, um monte de gente... Aquela ruga não existia ali, mas não, já existia, só que não mostrava, né? Uma outra reflexão que eu imaginei, queria dividir com vocês, é combinar o seguinte. Você acha que eu estou errado em dizer que a produção de rádio e TV, evento, seja lá o que for, em relação ao pensamento industrial, vamos dizer, o pensamento industrial, Quando a gente se refere a um pensamento industrial, eu me refiro logo à repetição, à linha de montagem, cada um faz alguma coisa e você não... Você trabalha para fazer o polimento daquela peça. Você trabalha para apertar aquele parafuso. É o tempo todo que você só faz isso, né? Uma linha de montagem. A produção, ela era assim. Se você vai colocar uma música no ar, quantas músicas deviam ter, o que você vai perguntar, as perguntas eram basicamente as mesmas. Hoje, esse pensamento industrial mudou para o pensamento virtual. O mundo virtual hoje, ele é muito mais rápido. Você pode fazer outros tipos de perguntas, outro tipo de programa. Dentro do mesmo segmento, você pode fazer uma série de coisas. Eu acho que a palavra é linear. Quando você tem uma linearidade, tá certo isso? Linearidade, é. Linearidade. Pensa na produção como um bloco só. Olha, eu tenho que fazer isso para depois fazer aquilo, para depois... Primeiro eu tenho que reservar o estúdio, depois eu tenho que contratar o operador para o estúdio, depois eu tenho que chamar o meu entrevistado, depois eu tenho que fazer o café para servir para ele, depois ele vai ter que dizer para ele que ele vai ficar até 4 da tarde só, porque eu já tenho outra entrevista. Então, quer dizer, é tudo linear, é uma coisa, é uma linha de montagem. Antes era assim. Hoje é você, enquanto está fazendo alguma coisa, o teu entrevistado está respondendo pelo WhatsApp as perguntas que você já mandou para ele. Então não tem operador, não tem estúdio, não tem nem café. Olha como é que essa linha de montagem da produção, no caso de uma entrevista, acontecia e como hoje está acontecendo. Entrevista pelo WhatsApp. As pessoas estão querendo saber se realmente ele fez aquilo ou não fez aquilo. Não quer saber onde é que foi feita a entrevista ou nada. Então, o conteúdo, né, essa linha de montagem, ela não existe mais. Ainda invocando o pensamento industrial que a gente tinha, né, na produção. É o que é previsível, né? Aquela coisa era previsível. Um programa há muito tempo no ar era previsível. E se dizia em rádio que o ouvinte gostava do previsível. Hoje, parece que a coisa mudou para outro lado. Ele não pode ser previsível. Ele deve ser imprevisível para poder chamar atenção. Porque só aquela repetição, né? Era uma coisa exausta no rádio, né? Acredito que o produtor hoje, ele seja mais um empreendedor, microempreendedor num micro espaço de tempo, né? Porque assim que acabar a produção dele ali, ele vai para outra produção, já vai ter que empreender de uma outra forma. O sujeito é um microempreendedor, tem que estar atento a tudo, principalmente aquela velha e boa máxima de todo mundo, de todo marketing, que é saber com quem você está falando, para quem você está falando. E aí sim, o produtor, o novo produtor nessa nova era digital, ele tem que saber muito bem para quem ele está falando, porque muda muito rápido. Então, era isso que eu queria falar para você. Valeu, obrigado!
Opa! Nunca é demais lembrar que este podcast é gravado, editado e apaixonadamente produzido pelo telefone. Se você quiser participar, mandar uma sugestão ou até mesmo um áudio, o e-mail é ruijobim@gmail.com. Rui com Y, tá bom? E o WhatsApp? 21 97517371. Podcast Rui Jobim, oferecimento www.escoladerádio.com.br.